Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo fez ali uma série de afirmações. Falou muito em caldeirada. Eu, por acaso, gosto bastante de caldeirada. Não sei se foi a ementa do almoço com o PSD se terá sido caldeirada. Não sei se foi ou não, mas falou também em caça. Caça à banca. Bom, caça também gosto bastante, mas não à banca. Oh, senhor deputado, nós temos de ter respeito pelas pessoas, pelos lesados da banca. Olha, eu vou-lhe dar só números. O BPP ficou a dever 1.600 milhões a 6 mil lesados. O Banif ficou a dever 950 milhões a 3.510 lesados. O BES ficou a dever mais 5 mil milhões de euros a 5 mil lesados. É que nós falamos aqui, nesta Assembleia, aliás, já ouvimos até o PCP hoje a falar em milhões, como se estivesse a falar em tostões. Falamos muito em milhões, mas há uma pergunta que tem que se fazer. É qual seria a solução para estas pessoas da Iniciativa Liberal? É importante que as pessoas percebam, porque diz, ah, o Chega não vai resolver nada com este projeto de devolução. Então o que é que ele propõe? É que aqui está zero. Não propõe nada. Oh, senhor deputado, e vou-lhe dizer mais. Se ser populista é estar ao lado dos lados da banca, somos populistas. Se ser populista é estar ao lado para que se faça justiça com essas pessoas, somos populistas. Se ser populista é dizer que a banca não pode lucrar milhões e estar a milhões de portugueses na pobreza, somos populistas. E se ser populista é dizer que a banca é importante, mas primeiro tem de estar as pessoas, então somos populistas e somos populistas com muito orgulho, senhor deputado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há de haver uma primeira vez para tudo e hoje é um pedido de esclarecimento sobre gastronomia. Sim, caldeirada também alinho, mas deve ser das poucas coisas em que alinho consigo, Sr. Deputado. Porque quando pergunta o que é que faríamos num caso como estes lados da banca, uma coisa é certa, a vantagem de ser coerente é que os 23 mil milhões de euros de apoio à banca que os senhores tanto se queixaram connosco nunca teriam acontecido. Teriam dado para pagar 4 ou 5 vezes lesados. Não, mas, senhores deputados, lesados são os portugueses todos e os senhores, isso sim é populismo, acharem que podem dar 4, 5, 6 mil milhões de euros, seja a quem for, seja a que título for, sem que alguém não os tenha que pagar. O ano passado, 2022, foi para um ano em Portugal que as receitas do Estado ultrapassaram os 100 mil milhões de euros. Foram mais de 8 milhões de portugueses que pagaram mais 100 mil milhões de euros ao Estado. Esses sim, são usados os Estados todo o dia, esses sim terão que pagar qualquer fosse a proposta populista do Chega. Isso nós não vamos aceitar. Votos fáceis, fica para vocês, nós ficamos com os bons.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do UPS. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje é uma tentativa de antecipar o debate de amanhã, para o qual o Governo agendou o programa Mais Habitação. Mas é um debate que exige de todos nós tanta sensibilidade quanto responsabilidade. É verdade, durante mais de uma década as taxas de juros foram historicamente baixas, foi nesse paradigma que muitas famílias tomaram a decisão de comprar a sua casa ou fazer créditos pessoais. E anteriores tentativas de acabar com esse regime de juros baixos, como por exemplo em 2018, fracassaram. E até que a inflação, que foi uma sequela da pandemia e da guerra, trouxeram mesmo o seu fim, agora temos que ser sérios com os portugueses. As taxas de juros provavelmente não vão voltar tão cedo ao que eram e é provável que estabilizem num valor razoavelmente mais alto do que aqueles que eram antes da inflação e da guerra. Esse aumento de juros, especialmente num país como o nosso, onde a taxa variável é o que prevalece na maioria dos créditos à habitação, tem um impacto, de facto, muito exigente nas finanças pessoais de muitas famílias. O que é que isso exige de nós, enquanto parlamentares? Exige maturidade de encontrarmos soluções que sejam reais e duradouras. não apenas lamentações, indignações, acusações, como aquelas a que os populistas aqui nos habituaram. Temos que criar soluções com a percepção que nem sempre vamos conseguir ajudar todos e que as medidas saberão sempre a pouco àqueles que, enfim, sofrem as consequências da crise. Mas medidas com o compromisso e a abertura de irmos adaptando à realidade, de irmos construindo por cima, irmos melhorando à medida da disponibilidade financeira, com a preocupação de que os custos desta crise não podem ser assacados apenas às famílias ou aos contribuintes. Muito menos depois das famílias, dos contribuintes, terem apoiado os bancos em mais de 20 mil milhões de euros. Desta vez é mesmo a hora dos bancos apoiarem os portugueses. Isso é absolutamente inescapável, sobretudo no atual contexto, em que a margem financeira dos bancos duplicou, gerando lucros que são moralmente excessivos e reprováveis. É neste binómio de pormos os bancos a pagar, mas também o Estado não deixar de chegar à frente e fazer a sua parte, que nós temos atuado. Logo no início da crise pandémica, nós aprovámos as moratórias. Tivemos as moratórias mais generosas de toda a União Europeia. Moratórias onde os bancos tinham de se adaptar, onde os bancos tinham que pagar, mas onde o Estado garantia e pagava quando havia incumprimento. Nesse mesmo ano, aprovámos nesta Casa a primeira lei das comissões bancárias. Um processo que coordenei, que juntando projetos de diferentes partidos, foi o maior passo em frente na defesa do consumidor bancário em muitos anos. Um ano depois, o Governo aprovou proteções especiais para os consumidores que iam deixar de beneficiar das moratórias, designadamente no PSI e no PARI. Temos à data de hoje níveis de incumprimento que são muito baixos. Já em 2022, aprovámos o Decreto-Lei 80-A para pôr a banca a pagar a crise dos juros altos. Ora, isso veio acelerar a renegociação dos créditos, por um lado, por outro, veio facilitar a concorrência, o reembolso parcial, através do fim das comissões de reembolso antecipado. E muitos aqui duvidaram que isso funcionava. Ora, vamos lá falar de dados e de números. Desde outubro do ano passado foram já renegociados e amortizados mais de 6 mil milhões de euros de crédito à habitação. A média mensal de renegociações quadruplicou quando comparada com o que se verificava no início de 2022. E as amortizações parciais são hoje 4 vezes maiores do que eram um ano antes. Sim, o Decreto-Lei 80-A está a funcionar. Claro que não foi um caminho sem dificuldades. O mediador que o Chega propõe amanhã, porque guarda propostas para cada dia, já existe. Ora, o que fazer perante as dificuldades? Perante as tentativas dos bancos fugirem às suas responsabilidades, esta Casa voltou mesmo a atuar. Está neste momento à espera de promulgação do Sr. Presidente da República uma nova lei das comissões bancárias. Uma lei que proíbe os bancos de obstaculizarem as renegociações e que limita ainda mais as comissões bancárias no processamento de prestações, alterações de titularidade, nos custos materiais na contratação do crédito. Mas, senhoras e senhores deputados, o Estado também se está a chegar à frente. Os consumidores já podem, neste momento, pedir a bonificação dos juros do crédito à habitação. É uma medida justa, direcionada a quem mais precisa, mas também não esquece a classe média, que partilha com as famílias entre 50% e 75% dos juros acima dos 3%. E seguramente serão muitos milhares de famílias que irão beneficiar deste apoio. E, Sr. Presidente, aqui é que se vê. É que alguns queriam que o Estado se desfizesse financeiramente em apoios para garantir taxas de esforço com subsídios públicos. E outros criticam os subsídios ao grande capital e por eles ponham em causa os princípios do mercado. Não, nem uma coisa nem outra. Nós precisamos de um Estado solidário que dá a mão, que apoia, mas também de um Estado de mão firme que não deixa de sacar responsabilidades a quem pode e deve lucrar menos com o crédito. Os bancos não podem querer pagar dos juros mais baixos da União Europeia enquanto cobram comissões excessivas e acumulam os lucros dos juros altos. E por isso, ao longo dos últimos anos, nós temos agido sempre, mas sempre que foi necessário. Hoje, temos uma banca sólida, mas estável. Nestes 7 anos recuperou-se a Caixa, estabilizou-se o BPI, resolveu-se o Banif em apenas um mês, quando o PSD, por inconveniência eleitoral, tinha deixado de fracassar 8 planos de reestruturação, recuperou-se já 700 milhões de euros do dinheiro que se meteu no novo banco, apesar da gestão desastrosa de António Ramalho, por isso sim, hoje a banca está estável, também muito graças à governação do Partido Socialista. Mas os portugueses não estão estáveis, os portugueses sofrem com a subida das taxas de juros e por isso, depois de tanto apoio, que os portugueses souberam dar à banca quando precisaram, está na hora da banca apoiar os portugueses quando os portugueses precisam. Da parte do Governo, da parte do Partido Socialista, os portugueses sabem com o que contar. Solidariedade, mas com responsabilidade. Compromissos, mas que cumprimos. Foi assim que virámos a página da austeridade, foi assim que vencemos os dias mais negros da pandemia. E é assim, lado a lado com os portugueses, vamos vencer também esta crise. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde a todas e a todos. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos numa economia de livre iniciativa em que as empresas gozam de muita margem de liberdade nas suas decisões. E esta liberdade é, para o PSD, crucial para o dinamismo da economia. Sem livre iniciativa não há inovação. Sem inovação não há crescimento a longo prazo. O PSD acredita, portanto, que a inventiva, a vontade de cada agente, de cada pessoa, cada agente económico, de melhorar a sua vida e dos seus, é essencial para o desenvolvimento económico. É preciso acautelar esta liberdade, porque sem crescimento não há pão. E em casa onde não há pão, sabemos o que acontece. Para o PSD, porém, um sistema económico não basta ser inovador e crescer. Para o sistema económico funcionar em favor de toda a sociedade, ele tem de ter regras claras que sejam definidas fora do poder económico e que protejam todas as pessoas, em particular as mais vulneráveis. Ora, não é isso. Não é isso que vemos acontecer hoje, nem cá, nem na maioria das democracias. Um pouco por todo lado, graça hoje um cancro que está a minar os alicerces do bem comum, o cancro da desigualdade. A desigualdade alimenta os populismos, a desigualdade corrói princípios, a desigualdade asfixia a liberdade pessoal, a desigualdade mata a ideia da democracia, quando não o próprio sistema democrático. A sufraguidão humana em chegar a mais e mais e mais não pode ser deixada sem freio numa sociedade que preza a democracia, o respeito e a liberdade. Por isso é que os países que colocam a iniciativa na base do sistema impõem tantos limites a essa mesma liberdade. O que aconteceu aos que há 10 anos perderam parte ou a totalidade das suas economias no sistema bancário nacional, quando alguns bancos colapsaram, é paradigmático do que não pode acontecer. Houve uma enorme falha de regulação do mercado bancário que fez muitos perderem as suas economias. Sem dúvida também foi o bichinho do ganho próprio, do mais e mais a alimentar o excesso de risco que alguns correram. Mas é exatamente para domar esses instintos que é suposto haver regulação. É suposto haver informação obrigatória, garantia de concorrência efetiva nas tais economias que se baseiam na livre iniciativa. E a melhor prova de que hoje percebemos o erro cometido é que fomos logo a seguir a correr mudar as regras, e a sério. Hoje, as regras não têm nada a ver com as desse tempo. E, portanto, não há escapatória a que o sistema bancário, as instituições judiciárias, o Estado como um todo, tenha que assumir a sua corresponsabilidade nesta falha. Falhámos todos. Não foram só os clientes dos bancos que colapsaram. Houve alguns passos nesta direção nos últimos anos, mas acreditamos que se pode fazer mais e, nesse sentido, acompanhamos parcialmente a proposta 677. Já nas custas não nos parece uma boa solução. Manter esta chama da inovação, da liberdade económica e conciliar isso com a diminuição do fosso da desigualdade é o desafio da nossa geração. O triste episódio dos lesados do sistema bancário lembra-nos que ainda há muito para fazer. Muito obrigado.